Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Se Vossa Excelência me permite, senador Raimundo, para eu acompanhá-lo nessa homenagem que faz ao povo nordestino, a esses nove estados que, sem dúvida nenhuma, de uma gente sofrida, mas muito altaneira, corajosa, trabalhadora e lutadora. Então, me somo a Vossa Excelência nessa homenagem a todas as nordestinas e nordestinos do país. Mas, senhor presidente, eu nesse momento quero dizer que vou tentar ser disciplinada para dividir a minha fala em dois itens, em dois assuntos diferentes, mesmo porque, diante de tudo o que aconteceu no país no dia de ontem, eu não poderia deixar de, vindo à tribuna, de falar a respeito disso. E aqui eu me refiro, sim, à decisão do Tribunal de Contas da União em desaprovar as contas da presidente Dilma. E desaprovar as contas da presidente Dilma, baseado em muitos itens, muitos aspectos, que nós temos debatido bastante isso aqui no Senado Federal, que não foram questões, e para quem nos escuta, para quem nos ouve, que não foram questões feitas ou desenvolvidas de forma inédita pelo governo da presidente Dilma. O Brasil inteiro ouve falar muito das tais pedaladas, mas não tem muito a noção do que significam essas pedaladas. As pedaladas, segundo o governo, é porque o governo, segundo o Tribunal de Contas, porque o governo federal utilizava-se de recursos da Caixa Econômica Federal para o pagamento de alguns benefícios, como Bolsa Família, seguro-desemprego e também recursos aplicados no programa Minha Casa Minha Vida. E, segundo o Tribunal de Contas, o governo da presidente Dilma usou por muitas vezes esse expediente de, não tendo dinheiro em caixa, a Caixa Econômica, dinheiro do orçamento da União, a Caixa Econômica ter que usar os seus próprios recursos para pagar temporariamente esses benefícios. Pois bem, a isso eles dão o nome de pedaladas. Mas a presidente Dilma foi a única presidente da República do Brasil a agir dessa forma? Não, senhor presidente, não foi. Ontem, em aparte ao senador Flecha Ribeiro, que falava a respeito do assunto, eu disse a ele: senador Flecha, eu não quero utilizar os argumentos que nós ouvimos por parte da AGU, do Ministério do Planejamento, em audiências várias que tivemos no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. Não, eu vou utilizar aqui a matéria de hoje, isso era ontem, do jornal Folha de São Paulo, que mostrou através de tabela que todos os governos, desde a época do Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula e continuando com a presidente Dilma, adotaram essa postura. Utilizaram da mesma prática. E nenhuma dessas contas foi reprovada. Como disse aqui o orador que me antecedeu, no máximo que o Tribunal de Contas poderia fazer, à luz da legalidade, à luz da lei, seria fazer ressalvas e chamar a atenção para que esse episódio não voltasse a acontecer. Mas, enfim, não. O tribunal escolheu outro caminho: dizer que aquilo que não era crime ontem, hoje passa a ser crime. E razão para a rejeição das contas da presidente da República. Mas, bem, o Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Congresso Nacional e tem como objetivo orientar o Congresso Nacional. Então, quem deverá julgar as contas será o Congresso Nacional. E tenho certeza que, apesar de sabermos ser um julgamento político, mas dentro de um julgamento político, nós temos que levar em considerações a lei. Nós temos que levar em consideração a regra, porque não pode existir dois pesos e duas medidas para julgar o mesmo procedimento, para julgar uma mesma medida. Não pode, senhor presidente. Mas, enfim, aconteceu no dia de ontem. E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma sucessão de pronunciamentos aqui nessa casa, na casa vizinha, Câmara dos Deputados, sobretudo dos líderes tucanos, animados, que estão a dizer que agora só temos dois caminhos, que o Brasil só tem dois caminhos, senhor presidente: do impeachment, E aí levantam a questão do Tribunal de Contas, levantam a questão do Tribunal Superior Eleitoral e dizem os líderes tucanos que só tem dois caminhos. Ou é o impeachment ou é uma nova eleição. Uma nova eleição agora? Sem que ela conclua o seu mandato? Baseado em quê? Numa cassação de mandato? Numa renúncia que talvez eles queiram que ela promova, que ela mesma faça? Não, senhor presidente, a isso nós denominamos como golpe. E não adianta eles subirem à tribuna para dizer que isso está previsto em lei. De fato, está previsto em lei. A Constituição da República do Brasil prevê a possibilidade do impeachment. Quando alguém que esteja no poder comete um crime, e que crime a presidente Dilma cometeu? Eles agora estão dizendo que a rejeição das contas já pode caracterizar. Ora, senhor presidente, o presidente deles, que esse sim cometeu muitos e sucessivos crimes, provocando um sistema e um processo de privatização danoso aos cofres públicos e à nação brasileira, eivada de denúncias que nunca foram investigadas, porque o Ministério Público naquela época não funcionava como hoje, aliás, nunca eles fizeram como fez Lula e como fez a presidente Dilma. O indicado para a chefia do Ministério Público não era aquele que figurava em primeiro lugar na lista, não. Era aquele que fazia parte da patota deles. E, por isso, ficou conhecido no Brasil como o arquivador-geral da República. Pois são esses que hoje vêm falar que são os guardiões da defesa da ética no Brasil. Veja. Mas não quero voltar lá atrás, não quero voltar 4 anos, 5 anos, 10 anos, não. Vamos ver o que é que está se passando agora no Brasil. Vamos analisar o que é que está se passando agora no Brasil. Denúncias contra muitos agentes públicos é o que não falta. São muitas. Inclusive contra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Já há alguns dias, já há meses, ele foi denunciado através de uma delação dentro do processo do Lava Jato, senhor presidente, que ele foi denunciado. E há dias já, há semanas, o Ministério Público está dizendo que tem provas, que tem informações seguras do Ministério Público da Suíça da existência de contas de propriedade do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso está fartamente publicado em todos os meios de comunicação do Brasil, com letras garrafais grandes. Mas qual a conduta daqueles que só querem saber de promover um golpe contra a presidente Dilma? Sabe qual é a conduta deles, senhor presidente? Qual é a conduta deles? Está aqui. Líder do PSDB dos tucanos na Câmara dos Deputados diz o seguinte, que ele, Eduardo Cunha, tem o benefício da dúvida. Isso é o jornal, não é de meses, não é do ano passado, não. Agora, do dia 6, terça-feira. Quando o Ministério Público já havia afirmado, está aqui, Ministério Público investiga outras contas de Cunha. O Ministério Público já havia afirmado da existência e disse que estava apenas aguardando os documentos que iriam chegar. E aí vem o líder tucano, esse que não pensa noutra coisa a não ser fazer um golpe no Brasil, e diz que o presidente da Câmara merece o benefício da dúvida. E lá no meio está aqui, entre aspas, e se está entre aspas o jornal, apenas está transcrevendo as palavras do líder dos tucanos, ele diz o seguinte, seria leviano de minha parte afirmar que ele está envolvido. Quer dizer, para o presidente da Câmara, cujas provas são fartas, seria leviandade. Agora, para a presidente Dilma, não. Qual foi mesmo o crime que a presidente Dilma cometeu? O que foi? Qual é a conta que a presidente Dilma tem na Suíça? Qual foi o benefício que ela obteve de qualquer denúncia e qualquer ato absurdo e legal que nós estamos vendo? Em que depoimento constou o nome da presidente Dilma? Em lugar nenhum. Absolutamente em lugar nenhum. Mas ela, a ela, esta tal oposição, que é bom lembrar, a oposição responsável pelas privatizações do Brasil, responsável por retirada de direitos dos trabalhadores, só pensa nisso e só fala nisso. Mas, enfim, isso foi da terça-feira. E hoje? E hoje, senhor presidente? Hoje nós temos uma notícia muito grave, muito séria, senhores senadores e senhoras senadoras. Muito séria, porque a prova apareceu, a prova chegou. O banco Július Baer entregou já, de segundo o noticiário, e a gente sabe disso desde ontem, o final da tarde.
Peço a Vossa Excelência um minutinho para comunicar a visita aqui do segundo grupo de mais 50 alunos do Colégio da Polícia Militar, unidade Dr. César Toledo, da cidade de Anápolis. Sejam bem-vindos.
Um grande abraço a todas e a todos que nos visitam. Obrigada pela visita. Mas, senhor presidente, o jornal hoje, e essa notícia nós já sabemos desde ontem, mostra que o Ministério Público da Suíça decidiu remeter todo o material através de um malote diplomático. Todos os documentos com as provas. As provas da existência das contas, e aí não seriam 5 milhões de dólares, conforme havia se cogitado anteriormente, e sim em torno de 2 milhões e 400 mil. E 400 mil dólares, o que daria aproximadamente 10 milhões de reais, aproximadamente, não é? Então, todos os documentos foram, segundo o Ministério Público, da Suíça, enviados através de malote diplomático, porque se enviasse através do correio, essas provas poderiam posteriormente ser questionadas. Então, ontem, essa documentação teria chegado ao Ministério da Justiça, que imediatamente teria encaminhado para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, seu presidente. Mas aí, o que é que diz a oposição em relação a isso? O que diz a oposição? A notícia que nós temos é que ontem, senhores senadores, logo após o julgamento do Tribunal de Contas, eles se reuniram. Eles se reuniram com quem? Eles se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados para fazer o quê? Para tramarem a forma como vão abrir, como deverão abrir o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Eu aqui, senadora Ana Amélia, só estou relatando o que li pela imprensa hoje e não vi nenhum desmentido de nenhum deles. Após isso tudo ter sido comunicado, a oposição tucana foi à casa do presidente da Câmara para, segundo a comunicação da imprensa, para fazer todo o processo, o estabelecimento a partir da semana que vem do impeachment. E o que que diz? Os líderes tucanos, o que que eles dizem? E aqui eu vou me recorrer ao que eles fazem, à imprensa. Eu vou recorrer à imprensa. O que que eles dizem? Dizem que o próprio presidente Cunha sabe da situação, mas que neste momento seria improdutivo eles agirem contra o presidente da Câmara dos Deputados. Seria improdutível. Por quê? Porque Cunha faz oposição ao governo Dilma Rousseff e tem a prerrogativa de instaurar um processo de impeachment contra a presidente. Que postura é essa, senhor presidente? É de quem quer combater a corrupção no país? É? Acobertando alguém cujas provas já são mais do que evidentes? O que falta é apenas chegar no papel à Câmara dos Deputados, porque, repito, já há algumas semanas o Ministério Público é que vem afirmando que as provas existem. Que as provas existem, mas mesmo assim, essa oposição que quer dizer que o impeachment que eles querem agora não é golpe, a coberta, é claro que é golpe. Não estão amparados pela Constituição, pela lei? Não estão. Porque, eu repito, para alguém sofrer processo de impeachment, tem que cometer algum crime. E qual foi o crime que a presidente cometeu? O Brasil tem problema, senhor presidente? O Brasil tem problema. A nossa economia vai mal? A nossa economia vai mal. Agora, o que é que isso tem a ver com o crime da presidente? Aliás, nós não vivíamos esse problema no ano passado. Esse problema apareceu com maior evidência agora durante esse ano. Mas nem bem as eleições acabaram, eles já entraram com um processo contra a presidente Dilma, dizendo que todo o dinheiro da corrupção foi utilizado na campanha da Dilma. Opa! Vamos utilizar, então, uma outra frase de um delator, dono da UTC. que disse ter separado mais de 180 milhões desses atos ilegais, superfaturamento, obras não realizadas, para contribuições de campanha. E essa pessoa que falou isso deu mais dinheiro para a campanha do candidato que perdeu as eleições do que para a campanha da presidente. Então, se há dúvida em relação à campanha dela, a campanha dele também tem que estar sob suspeição. Aliás, eu li na imprensa também, há alguns dias, uma outra notícia de que Andrade Gutierrez, salvo engano, toda a direção lamentou muito que o candidato que concorreu com Dilma não ter sido ele o vencedor das eleições. E diz que isso consta também lá de todo o processo do Lava Jato, né? Mas, enfim, senadora Gleisi, solicita a parte?
Solicitei, sim, senadora Vanessa. Primeiro, quero parabenizar a sua fala da tribuna, uma análise política do momento que nós estamos vivendo, um momento realmente difícil. E eu acho que uma das questões que Vossa Excelência externa é que nós temos indignação seletiva em setores da sociedade, principalmente esses estimulados pela oposição, que também estimula o ódio, que também estimula a afronta e que não me parece que está interessada para que o país tenha o seu resgate do desenvolvimento. O que nós assistimos ontem no Tribunal de Contas, no julgamento das contas da presidenta, foi um verdadeiro assinte. Um Tribunal de Contas que tinha que ter um posicionamento técnico tem um posicionamento político, chegando a emitir convites para parlamentares e autoridades presenciarem a sessão, coisa que nunca fizeram. Há 80 anos o tribunal não rejeita as contas. E aí é assustador, termina a rejeição de contas, a oposição vai para a casa do presidente da Câmara, uma instituição, nós não estamos falando de um partido político, uma instituição com o seu representante recebe a oposição, como se esse parecer aprovado pelo TCU já servisse de base para a abertura de um processo de impeachment. Primeiro, que o TCU fez foi uma avaliação, um parecer, aprovou um parecer pela rejeição. Quem decide se rejeita as contas da presidenta ou não é o Congresso Nacional, é esta casa, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, inclusive dirigida pelo presidente do Senado da República. E foi muito boa a postura do senador Renan Calheiros: nós vamos cumprir os ritos legais. É isso, é a legalidade que nos dá garantias e direitos. Não é essa espécie de querer tirar direitos, de querer romper com a legalidade, com a constitucionalidade, para satisfazer uma vontade política. Acho que o presidente Renan teve uma postura muito correta, colocou as coisas nos devidos lugares, e o que nós vamos ter agora? Uma apreciação desse voto que o TCU mandou aqui dizendo que rejeita as contas. E nós temos que analisar isso dentro da conjuntura histórica, com os demais votos que o TCU já mandou para essa casa. E tenho certeza que essa casa terá muita responsabilidade. Portanto, essa reunião afoita, feita pela oposição na casa do presidente da Câmara, não dá nenhuma condição de abrir ou de discutir processo de impeachment. Porque, como disse Vossa Excelência, não tem fato concreto, não tem crime colocado a presidenta e nem tem contas rejeitadas. Então, eles estão fazendo o quê? Uma discussão em cima de uma tese, de uma hipótese. E nós estamos tratando de algo muito sério, que é um mandato concedido pela população, legitimamente concedido. Não é porque a população pode ter críticas à presidenta que vai, se aqui agora o Congresso Nacional querer tirar o seu mandato. Aliás, o Congresso Nacional não, a Câmara está fazendo isso. Lamentavelmente, isso é uma marca muito ruim para o parlamento brasileiro. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, que coloca muito bem o tema da indignação seletiva. Se nós queremos um país melhor, a indignação não pode ser seletiva. Então, nós temos que arrumar todas as situações.
Eu agradeço a paz de Vossa Excelência, senadora Gleisi, incorporo ao meu pronunciamento. E, senadora Gleisi, Vossa Excelência tem toda a razão quando fala da indignação seletiva que está em curso no Brasil. Infelizmente, não é só feita por meia dúzia de dirigentes, de líderes ou parlamentares de partidos que hoje são de oposição, mas que deixaram o país numa situação muito difícil. Dilapidaram o patrimônio público, dilapidaram verdadeiramente e nunca deixaram que ninguém investigasse absolutamente nada. CPI, só aquelas CPIs para tratar da violência contra a mulher, contra as crianças, contra os negros, só. Para tratar de assuntos de Estado e de corrupção do governo, nem pensar. A tropa de choque entrava e não permitia. Procurador-geral da República fazer denúncia ou acatar denúncia de jeito nenhum, todas elas eram arquivadas e rapidamente, senadora Gleisi. Agora, a indignação em relação à reunião ocorrida no dia de ontem da oposição com o presidente da Câmara, a minha indignação é maior. Sabe por quê, senadora Gleisi? Porque essa notícia de que os documentos chegaram ontem à tarde do presidente da Câmara comprovando a existência de contas dele na Suíça não declaradas, tinha sido divulgada já no final da tarde. Eles sabiam, então poderiam ter ido na sala da presidência para conversar com o presidente sobre a situação delicada dele, mas não. Foram à casa do presidente para tratar de ver como procederão semana que vem para dar o start, o início ao tal do processo do impeachment. Mas eu tenho muito forte a convicção e acredito muito no equilíbrio da maioria dos parlamentares brasileiros, no equilíbrio, porque a crise econômica existe, é fato, e não é uma crise só do Brasil, é uma crise do mundo inteiro. Todos os países vivem uma crise econômica séria, profunda, do mais ao menos desenvolvido. Agora, a nossa crise está sendo amplificada com essa crise política que não tem fim. Eu quero confessar uma coisa aqui, senador, eu já vou concluir, porque sei que meus companheiros, meus colegas estão precisando e querendo muito falar e têm todo o direito, mas eu vou concluir dizendo o seguinte. Hoje eu me assustei. Eu me assustei quando comecei a assinar o conjunto de emendas que estou apresentando ao Orçamento da República e me dei conta que nós estamos no mês de outubro. Janeiro, fevereiro, março, está acabando o ano. E o que é que nós fizemos? Nada. É esse debate o tempo inteiro, desde o começo do ano. E ainda eles falam em diálogo? Que diálogo, que nada. Aí ficam incitando violência na rua, isso sim. Acho que crítica todos nós merecemos. A presidente merece, todos, agente público, tem que acatar as críticas que recebe. E vejo críticas como algo muito positivo, porque ajuda a aperfeiçoar, ajuda a melhorar a política, mas ela não está diante de críticas. Ela está diante de um grupo que quer assaltar o país, que quer arrancá-la de qualquer forma do poder e que não aceita que perderam as eleições por um desejo, por uma vontade da maioria do povo brasileiro. Então, senhor presidente, mais uma vez, a segunda parte do meu pronunciamento ficou prejudicada, mas não me faltará oportunidade para voltar e falar da matéria. Muito obrigada.